Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Queiros, eu sou Diego Lima e só a morte é verdadeira. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e bora ir pra essa mina que consome as pessoas, né?
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliente.
Vamos lá, pessoal, vamos comer um buraco pra se enfiar, né?
Qual dos três?
Os três, né?
Esses daqui, cara, vou te falar, cara, que nome inventivo maravilhoso, hein?
Dos dois títulos, né?
Sim.
Sim, não, muito legal, muito legal.
Hoje a gente decidiu fazer uma singela homenagem aqui a esse ilustrador, barra roteirista, barra produtor, barra diretor de cinema.
Autor, né?
Barra autor, barra tudo. Francisco José Souto Leite, mais conhecido como Chico. Que é um autor aí que tá desde os anos 90, né? Mas agora que ele começou a aparecer pro grande público, e ainda bem, né? E ainda bem que a gente tem um artista desse nível aqui do nosso lado aqui, brasileiro, paraibano. E a gente escolheu duas histórias aqui que impactaram muito a gente. Hoje a gente vai falar sobre Lavagem, de 2016, né? 2015-2016. E vamos falar também de Três Buracos, de 2019.
Cara, as duas são lindas, hein?
Em seu universo, a gente pode falar, né?
Ah, sim, porque as duas são... Tá num chute nos bagos, né?
Eu senti muito que, assim, lendo o Lavagem, ele me dá uma impressão muito mais figurativa, assim, uma passagem mesmo, do que realista, né? Três Buracos, eu achei assim... Embora ele tenha a parte figurada, né, mais perto do final, mas eu achei que, assim, o Lavagem, ele desde o começo, você se pega pensando, né, o que é real e o que não é, né?
O Lavagem, eu vejo ele como uma grande alegoria para uma denúncia que ele quer fazer, sabe? Então, é realmente, como você falou, às vezes pode confundir, né, o que é realidade e o que não é, que também é uma brincadeira que ele usa nos Três Buracos. Mas no Lavagem, como ele... É uma intenção clara, me parece, assim. Ele tem uma mensagem, ele decidiu ilustrar como eu vou fazer as pessoas entenderem essa mensagem. Talvez tenha essa percepção, né? De ser uma coisa mais fantasiosa, digamos assim. Mas não deixa de ser provável.
Não, e assim, apesar da alegoria, apesar do fundo meio místico, acho que é uma situação que acontece e muito em regiões parecidas com a que é retratada no quadrinho, né? Até porque a região retratada no quadrinho não é especificada em nenhum momento, né?
Não, ele fala que é o mangue, né? É uma região de mangue ali, onde as pessoas precisam se locomover com uma balsa, né? Então...
Sim, é algum lugar no meio do nada, é isso, né?
Isso, eles vivem isolados.
Mas assim, eu acho que as coisas dessa HQ são muito felizes, né? Porque o fato do marido preferir a companhia dos porcos do que dos humanos, e ele mesmo ser desenhado, por conta disso, ser desenhado meio que parecido com um porco.
Uhum.
É demais.
O ponto dessa HQ é que ela foi baseada no curta-metragem, né? De 2011, dirigido pelo próprio Chico.
Eu ia perguntar isso, o curta-metragem veio antes
isso.
Da HQ?
É de 2011 o curta-metragem.
Ah, que legal.
É interessante porque ele está disponível na internet. Eu até posso colocar um link aqui no post que a gente for publicar no nosso site, eu deixo o link lá. E é um retrato bem fiel da HQ. É meio que quase quadro a quadro, assim, de tão legal. Só que lógico, né, tem um pouco da limitação de orçamento e tudo mais, mas a mensagem tá lá. É até interessante, depois que você lê, você assistir. E eles brincam muito no curta, porque o culto religioso que tá passando na TV é o Silas Malafaia.
Nossa!
Então tem algumas coisas que o recurso... O recurso audiovisual possibilita que a HQ não possibilita, né?
Muito bom.
E o medo de tomar processinho, né?
Então, eu não sei se ele tava com medo, porque na capa do curta tá lá apresentando Silas Malafaia.
Ah, não, então. É que eu acho que o curta, no curta ele não tava com medo. Talvez a própria editora podou ele, né? Ah. Mesmo que ele quisesse, a editora podou. Falou, mano, você quer que eu bote um investimento?
Porque pode sobrar pra editora também, é.
Sim. Não, vai sobrar, né, Fábio? Imagina um cara tomar um... O cara tomar, tipo, ah, então, pega toda a sua tiragem de livros, rasga e tira das bancas, né, meu?
Já pensou?
Sim.
Não, mas assim, não, Deus me livre, tá? A gente não tá falando disso do Chico, né? Mas é claro que é o... Assim, né? Vamos falar aqui que, assim, é uma pequena alteração baseada na força dessa obra que, sim, tem que ser lida, né?
Ah, sim, com certeza. Bom, não tem como não falar de Chico e não falar dos desenhos, né? O que vocês acharam das ilustrações dessa saga aqui?
Ele tem aquele ar rascunho, né, cara? Mas é só o ar, né? Porque, assim, a qualidade é absurda. Mano.
Eu gostei bastante. Até me surpreendi um pouco porque eu já tinha tido um contato com o Chico... Porque ele participou de uma gráfica MSP, ele fez a gráfica MSP do Piteco, a primeira, que é Ingá o nome. Assim, eu tinha achado bem legal, mas é, tinha sido, por ser uma gráfica SP, ele fez colorido. E essas duas que a gente tá falando hoje são traço em preto e branco, eu achei assim... Eu achei bem diferente do traço que ele tinha no Piteco. Uhum. E também achei muito bom. E assim, acho até que essa... Pegada um pouco mais realista aqui nos Oneses, achei que ficou bem melhor do que do Piteco, que eu já tinha gostado também. Mas no Três Buracos no Lavagem eu achei bem melhor. E só como curiosidade, pela gráfica MSP do Piteco, ele ganhou um HQ Mix de melhor desenhista nacional e melhor publicação de aventura, terror e ficção, hein?
Caramba, que legal.
E também ganhou o prêmio Ângelo Agostini como melhor desenhista.
Caramba, interessante. Eu assisti algumas entrevistas com ele. E aí perguntaram pra ele, né, se ele gostava muito de fazer essas histórias pé no chão, bem brasileiras, assim, né? E ele fala que ele gosta de escrever sobre coisas que ele conhece. Aí ele, no meio da resposta, ele falou, ah, se bem que eu já fiz o Piteco também, que passava na pré-história. Mas não deixa de ter o pé no chão, porque ele vai pra Pedra do Ingá, né? Que existe até hoje, tem as gravuras e tal, que a história se passa meio que sobre isso. Então até nessa realidade, né, da pré-história, ele consegue trazer coisas do mundo real ainda. Eu achei legal.
É, pô, bacana.
É, e sobre os desenhos, tem uma curiosidade no Lavagem, que o desenho do casal, que são os principais, ele é bem sujo. Você vê que até as paisagens, né, é cheio de rabisco e tudo mais, que é pra remeter a sujeira mesmo, incômodo. E quando vai para cenas da TV, as imagens são extremamente claras. Como se fosse uma dualidade, assim, sabe? Onde aqui no culto religioso tudo é muito limpo, iluminado e a realidade das pessoas que consomem isso, não, sabe? A pobreza tá ali, no mundo real.
Isso eu vou falar que, tipo, eu nunca fui pra esses lugares mais tão afastados assim, né? Eu conheço amigos que têm família, né, no interior de Pernambuco e tal, e, tipo, eles comentam que, cara, o que, assim... Né, o que a gente vê de Recife e tal não é nem um décimo, né, nem um centavos do como que é na verdade, né, cara? E, assim, ele consegue transmitir um jeito, né, a pobreza do local que, cara, é incrível, né?
É, eu acho que é a habilidade de quem conhece, né? Não que a gente esteja falando que só exista isso, né? Assim, por exemplo, você deu o exemplo de Pernambuco e tal. A gente não tá falando que é, ah, é Nordeste, é pobre. Não, a questão não é essa.
Não, pelo amor de Deus.
A questão é que é, o cara, ele consegue retratar uma coisa que ele vive, ele conhece.
A gente tem que ser pé no chão, assim, sabe? Eu sei que é muito fácil pra gente falar isso vivendo aqui, né? Mas assim, cara, o Brasil, ele tem muita discrepância, né?
Sim.
Tipo, é absurdo, demais. Assim, sabe? Então, tipo assim... Tem lugares hoje que não tem eletricidade ainda, né? E, tipo, não são poucos, né?
Não, e, assim, quanto mais você se afasta de capitais, etc., maior a incidência dessas localidades, de onde não chega eletricidade, onde não chega água, saneamento básico, não chega tratamento de esgoto, tem esgoto a céu aberto, não tem água limpa.
Exato, e talvez uma das principais críticas é que, mesmo não chegando o básico, né, a TV use esse gap, né, esse gap para levar a mensagem e fazer essa lavagem cerebral aí nas pessoas. We'll be right back. temos recado hoje, pessoal?
Hoje sim, hein? Hoje temos três, hein?
Ah, que beleza, hein?
Que da hora.
Acho que a gente devia ter guardado o recado pro próximo programa, hein? Vamos lá, ouvir?
Demorou.
Bora.
Avante, gaqueiros. Eu conheço Campina Grande, mais uma vez. Atrasadaço, mas eu não podia deixar de comentar duas das minhas HQs nacionais favoritas que vocês falaram em sequência: Arvorada e Day Tripper. Cara, Arvorada é épica. Eu falo um termo melhor, assim, em termos assim, de alcance. Acho que só quem não teve o azar de conviver com a avó ou com a avó pra não ser tocado por ela. E Day Tripper, velho, é... qualquer coisa que eu falo sobre Day Tripper, deixa eu ver no molhado. É boa demais, é... muito propensa a reflexões, inclusive faz um tempinho que eu li, então já fiquei até motivado para dar uma relida agora. Mais uma vez, muito obrigado e continue com o ótimo trabalho. Até a próxima.
Ô, Clareston, cara, muito obrigado aí por mais essa participação. Bom que você gostou desses autores nacionais aí que a gente trouxe. A gente tá trazendo mais um nesse episódio e pouco a pouco a gente vai virar esse jogo aí, cara.
Ah, vamos sim. É aquele negócio, cara, é mostrar que no Brasil tem muito cara bom também, né?
Exato. Sim, sim, não, com certeza, com certeza. Eu não sei se a gente vai mesmo virar esse jogo, tá? Mas o que a gente puder fazer pra dar visibilidade aí pros autores nacionais, vai, a gente tá dentro. E, cara, acho difícil alguém não gostar de Day Tripper e Arvorada, porque são duas HQs espetaculares.
É, e só pra complementar aqui, eu mesmo falei que eu não tive convivência com os avós, e mesmo assim fui impactado, então Clareston pode ter certeza que não tem como você sair ileso de Arvorada, cara. É. Quem não leu, vale. Vamos ouvir aqui o nosso próximo recado?
Isso aí.
E aí, HQeiros, beleza? Aqui é o Luiz Garcia de novo. Acabei de escutar o episódio do Tarantino. Parabéns. E, meus amigos, sou muito fã do Tarantino. Tenho todos os filmes dele, até o Bastardos Inglórios em DVD em casa, já vi todos umas 3 vezes pelo menos. Mas meu favorito é o do Pulp Fiction, inclusive tem um pôster do Pulp Fiction na parede lá. Cara, a coisa legal do Pulp Fiction é a teoria da mala, né? Ela não se revela o que ela é, ela só pra empurrar a história, e o Tarantino diz que é o que quer que o fã deseje. Mas tem uma grande teoria de que ela seria, ali dentro da mala, a alma do Marcelo Wallace, que ele teria vendido a alma e estaria tentando reaver. E tem uns indicativos no filme disso. Além da luz dourada, né, que dizem que a alma é dourada, a senha da mala é 666, que aparece no filme, e ele tem aquele band-aidzão na nuca. E aí, para algumas escolas aí de filosofia, de religião oriental, não sei se é da China, a alma poderia ser extraída do corpo pela nuca. E aí tem aquele bem, bem visível band-aid ali na nuca dele. Outra teoria é que seriam diamantes do cão de aluguel e tal. Aí eu já não sei, eu gosto mais da teoria da alma porque tem esses sinais aí. E desses filmes pós-Bastardos Inglórios, meu favorito é o Era Uma Vez em Hollywood, por conta daquela cena no final onde ele dá uma latada na cara da moça lá que invade a casa, da maluca, né? Pega, cara, aquela cena é demais, dá pra sentir aquela lata batendo no meio da cara da mulher. É Tarantino total aquilo ali. Muito, muito bom mesmo. Você vai vendo o filme, pô, mas cadê? Cadê? Tem uma coisinha ali, tem aquela cena do Bruce Lee, mas aquele final é apoteótico demais mesmo. E é isso, meus amigos. Parabéns aí. Aguardo mais. Um abraço.
Ô Luiz, brigadão aí, realmente, eu não tava nesse programa, né, mas cara, eu vou falar que eu adorei ouvir o papo sobre Quentin Tarantino, né, cara, que realmente, essa mensagem da maleta, né, da gente não saber o que é, a gente só sabe que é algo incrível, né, eu acho que é um negócio, assim, meu, muito bem sacado do Quentin Tarantino, né, eu, assim, né, eu gosto muito também dos filmes dele, né? Eu acho que tem muito essa ideia de tipo, ele fazer um filme pra ele, né? Acho que a gente gostar é só um... ele aproveita, né? Mas se pode falar um cara que não é comercial, acho que é ele, né?
Ah, tem muitos caras que não são comerciais, na verdade, né? Mas eu acho que, assim, além do que eu já falei lá no programa, né? O Tarantino, acho que ele tem uma qualidade que, assim, ele faz um blockbuster autoral.
Sim.
É, acho que assim, ah, putz, quem é o cara que faz um filme autoral e é tipo um blockbuster? Não, tipo, de fazer bilhões de bilheteria, não, isso, mas tipo, de fazer uma...
Não, mas tipo, consegue emplacar, vamos falar,
consegue,
né?
Emplacar e fazer uma bilheteria respeitável. É o Tarantino, cara, não tem, acho que nenhum outro, cara.
É, ele conseguiu o que muito diretor tenta, né? Quer ser autoral e ainda ganhar dinheiro.
Sim.
E acho que é o desejo de qualquer um, né? Que é tipo, as pessoas não se preocupam com que filme que ele vai fazer agora, né? Se preocupam, esse é um filme do Quentin Tarantino, é? Então bora assistir, né?
É isso aí.
É isso aí. Bora ouvir mais um recado aí, gente?
Vamos aí, vamos aí.
Cara, você é louco. Eu não entendi por que diabos foram gravar um programa do Quentin Tarantino, tá ligado? Porque, ao meu ver, talvez por eu também ter muita referência, eu acho ele muito superestimado, cara. Mas eu gostaria de deixar claro o seguinte: City on Fire e Reservoir Dogs são filmes de essência semelhante, com um roteiro muito parecido, mas muito diferentes, tá? O caso do City on Fire eu acho melhor, mas pode ficar tranquilo, vai, assiste aí o Cães de Aluguel, que é suave, é tranquilo, tá? E muito legal aí vocês terem citado Formiga Elétrica, que junto com vocês é o meu podcast favorito.
Não se identificou, né? Mas é o Tony que mandou esse recado, né?
Isso.
Pô, tá bom. Aí a gente tem aí a opinião contrária, digamos assim, né? Pô, Tony, mas obrigado aí pela sua participação. Bom que você comentou do City on Fire, porque depois do programa acho que o Diego assistiu, né? Fala aí, Diego, o que que você achou?
Ah, cara, eu vou discordar do Tony aí que nem de longe City on Fire é melhor que o Canja Aluguel, mas eu concordo, é outro filme, é diferente, mas tudo bem, isso aí é só recurso pra gente debater, né? Conversa de bar é isso, então
sim,
a gente coloca na mesa, a gente vai ver qual que é a real. Bom, eu acho que no programa a gente comentou sobre, já pensou, uma pessoa que tem muita referência não vai gostar tanto do Tarantino. Tá aí, ó, o Tony falou que sim, tem muita referência e não gosta do Tarantino, então a gente tava certo em relação a isso.
E assim, como eu tinha comentado, assim como o Tony, acho que muitos se sentem da mesma forma, né? Uhum. Tipo assim, tipo, pô, eu já vi isso em algum lugar, acho que é normal. Acho que o importante é respeitar aí gostos de cada um e viva a diferença.
Isso aí.
E muito obrigado, né? Por colocar a gente ali do lado do Formiga Elétrica, a gente fica muito feliz.
Aí sim.
Porque todo mundo aqui gosta. O Fábio é até padrinho deles, cara.
Sim, sim, eu sou padrinho, eu participo do grupo secreto deles.
Trouxe o Daniel aqui também pra participar aqui junto com a gente. Foi um programa muito legal, espero que ele volte. E então, cara, continue acompanhando o Formiga, acompanha a gente também. Pode ter certeza que uma hora ou outra a gente vai ter programas aqui que vai ter temas que você goste mais.
Com certeza.
Isso aí, continue com a gente, mesmo a gente gostando do Tarantino.
Bom, vamos lá então, vamos agradecer aos padrinhos que fazem parte da recompensa de seu nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota e ao Gabriel de Moura. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você gosta do nosso podcast, quer saber como é que faz para virar parte aí, né, desse pessoal que apoia a gente aqui, que são os nossos chegados, são os nossos padrinhos, é muito simples. Acesse o Catarse ou o PicPay, conheça as nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp. Também já tem acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, são episódios que só nossos padrinhos têm acesso. Já passamos de 80, né? Então tem muita coisa. Se aqui no feed já passamos de 120, lá já tem mais 80. Ou seja, são 200 episódios para você ouvir, cara. Tem muita coisa para quem tá chegando agora. E também, todo final do mês, temos sorteio de HQ só para nossos padrinhos. Ou seja, com R$5 você já concorre a uma HQ que vai chegar na sua casa aí em poucos dias. Então, não tem porquê, né, não ser nosso padrinho, porque tem bastante vantagem, tem bastante coisa que você consegue aí com um apoio simbólico de R$5. Bom, pessoal, acho que agora chega de papo. Vamos lá resolver esses enigmas aí que o Chico colocou nas suas páginas?
Demorou.
Em Lavagem, a gente acompanha um casal que vive isolado no mangue. Eles não têm nem nome, né? Eu não lembro de ter visto o nome. É o esposo e a esposa.
É, acho que nome não tem, não.
É, não, não tem. Cara, e assim, eles literalmente vivem no mangue, no meio do nada. E assim, sinceramente eu não sei como tem uma TV naquela casa.
É porque é o básico, né? É comida e TV.
É, não, se bobear, deveria ter até uma anteninha da Sky, né?
É, exato. É, e o que me chamou a atenção logo no início é porque, não sei se ficou claro, pelo menos pra mim ficou, que a mulher tinha seus valores, né, religiosos e tudo mais. Por esses valores, ela era obrigada a reprimir os seus desejos. Então, ela meio que desejava o homem nesse barco que fazia o trajeto entre o local que ela morava e a cidade, né? Ou vocês acham que ela traía mesmo o marido?
Não, então, isso... Eu acho que chamou atenção, mas depois eu também tive essa ideia que, tipo assim, era tudo sonho, sabe? Essa parte.
Eu vou confessar, vou pegar pra reler depois, cara. Pra mim, ela traía mesmo.
É?
Eu não, assim, não pesquei que podia ser só um delírio dela, assim, um desejo.
É, me pareceu que era uma coisa que era dela, assim, sabe? Assim, ela olhava o cara e se imaginava fazendo aquilo, porque na vida real ela jamais poderia fazer.
Ah,
ela
bacana.
Tinha muitas travas, né? Muita repressão.
Por conta da religião, digamos assim.
Isso, aquilo virasse realidade.
Ah, interessante. Pô, vou dar uma olhada de novo depois, não tinha pescado essa não.
É, e o marido, como você falou, é um animal, né? Um animal quase que literal, vivendo no meio dos porcos.
Uhum. É, usando aí uma palavra que você usou em um outro programa e eu vou roubar, cara, um boçal, né?
Um boçal.
Sim.
O Aurélio fica feliz.
Sim. É, e assim, eu, o que eu comentei de ficar surpreso de ter uma TV lá, é porque eu não sei se vocês entenderam isso, mas pra mim os dois são analfabetos.
Sim.
Uhum.
Ela fica encantada com o homem de Deus que sabe ler. Ela pede pra ele ler porque ela adora ouvir alguém lendo.
Sim, então assim, pô, os dois moram no meio do nada no mangue, são analfabetos. Cara, eu fiquei pensando, putz, mano, e tem uma televisão aí, velho. Tipo, eu sei lá, cara. Mas é, eu imagino que seja assim mesmo.
Sim. Eu não falei brincando, não, cara. TV é uma coisa básica. Água, comida e TV. Mas e aí? Eles estão lá em casa, estão assistindo o culto, né? Aquele culto televisivo, aquele show da fé.
Nossa.
E aí, assim, a gente pode... Assim, a mensagem é bonita, né? Falando sobre família e tudo mais. É o que todo mundo quer ouvir. Não são palavras feias o que está sendo dito ali.
Não. Não, é, realmente não. Só que assim, é uma massificação, né? É uma massificação e as palavras são bonitas, só que o que vem por trás, né? A intenção por trás não é tão bonito assim, né?
Exato. E aí o Chico, acho que ele usa esse elemento da intenção e personifica, né? Porque aqui a TV para de funcionar e chega, bate um homem na porta, um homem falando que ficou preso lá na vilazinha, ele perdeu o barco para atravessar, para ir para a cidade, então ele tem que passar a noite na vila. E Deus pediu para ele bater na porta daquela família, que Deus tinha algum propósito. E aí a história começa, né?
E era um cara assim, todo bem apresentável, né? Um homem de Deus,
né? Um homem de Deus, com a Bíblia na mão.
Com a Bíblia na mão, sabe ler, fala bonito, etc.
Exato. O marido, como um grosso que era, ele fala, meu, o que você quer aqui, né? Sai daqui e tal. Só que a mulher fala, não, você não vai tratar assim o homem de Deus. Vamos trazer ele pra dentro.
Tipo, entra aí, né? Senta, toma uma água, né?
Assim, a gente tem que deixar claro aqui que a gente vai falar sobre a história, a gente vai falar de alguns pontos, né? A história é curta, não tem como você comentar muita coisa sem contar alguns pontos. Mas a gente sempre reforça para você ler, né? A ideia é você ir atrás, porque nada substitui a leitura e ainda mais os desenhos do Chico. Você tem que ver.
Sim, pois é. Falando em desenhos do Chico, acho que já dá para falar da virada de página, né?
Ah, nossa.
Meu, nossa, tem uma virada de página, porque assim... É, acho que é o que você comentou, né? O marido é um grosso, é um boçal, e ele prefere estar com os porcos dele. Então, assim, ele sai fora e fica na mesa a esposa e o pastor, o religioso, não lembro direito exatamente o que, que ele é. Os dois ficam conversando e o cara começa a falar. E assim, ele começa a falar algumas coisas que talvez a mulher queira ouvir, né?
Sim.
Tem um momento que ela tá concentrada no discurso dele, aí você vira a página... Meio que o cara... É só uma cena, é um splash page do cara dando um berro no ouvido dela. Nossa,
sim.
Meu, é... Sei lá, cara.
Ah, é esse desenho que ele faz o cara como se fosse um gigante, assim, né?
É, meu, eu virei, rapaz, assim, quase que eu dei um pulo na cadeira, cara.
É, muito legal.
O Chico fica feliz de ouvir isso. Eu vi ele comentando sobre a composição das páginas e essa parte, né, caótica... Que é o homem de Deus lendo os salmos, pra mulher, né, na mesa, enquanto o marido tá lá na TV assistindo, ele começa a bagunçar, começa a perder alguns quadros nas páginas. É frase em cima de desenho e tal. E aí, na outra página, já volta tudo blocadinho dentro de quadros. E aí o Chico, esse é o Chico falando na entrevista, né? Ele fala que essa bagunça é a hora que a mulher começa a ouvir a voz de Deus falando, né? Você tem que matar o seu marido, ele vai te matar hoje.
É.
Você tem que matar o seu marido. Velho. E a mulher começa a ficar, né? Meu, que é isso, né? E aí esse homem de Deus, ele fala, né? Esse copo que tá na sua frente, ele vai cair no chão. Na hora que o seu marido se abaixar pra pegar os cacos, você bate na cabeça dele.
Mata ele.
Você mata ele. E aí a mulher, em um impulso pra tentar controlar a situação, ela segura o copo.
Não vou fazer isso.
É, o copo não cai.
Não vai acontecer, né?
E nesse momento que ela segura o copo, a página, ela volta a ser toda em quadros. Como se fosse assim, tá controlado, sabe? Eu consegui controlar a situação, sabe? Como é que a gente pode falar? Uma comunicação visual, né? Que o Chico fez. E vendo ele explicando, você fala, caramba, cara, faz todo sentido.
Muito legal, né, velho?
Muito foda, muito foda.
Bacana. E os porcos nessa história toda, hein? Porque o título Lavagem também é um nome pra comida dos porcos, né?
Sim.
Então, e o pastor chega a falar, meu, esse cara, ele não tá alimentando os porcos faz dias.
Nossa, cara.
Ele vai dar o seu corpo pra eles comerem e sumir com qualquer vestígio que tiver.
Mate ele, né?
Mata ele. Mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é um negócio pesado. Mas assim, eu diria que essa HQ, ela é a representação perfeita daquela frase, cabeça vazia, oficina do diabo, cara.
Tipo, a própria cabeça dela pregando, né?
Sim, mas assim, é aquilo, né? Os dois no meio do nada, no mangue, assistindo culto religioso na TV, tipo, tratando de porcos, etc. Beleza, meu, tipo, que mais? Que, tipo, o que tá preenchendo, fazendo aí uma referência com o nosso programa anterior, né? O que tá preenchendo esse vazio aí? Ideias erradas, cara.
Sim.
Isso.
Tem até a alegoria do copo, é que o copo, ele simboliza o relacionamento entre o casal. Então, o relacionamento, ele é frágil e vazio. Por isso que na hora que o copo, ele cai no chão, é como se ali é a quebra do que existia, do pouco que existia entre o casal, né? Porque o homem não amava a mulher já não amava o homem, eles só conviviam junto.
E o cara literalmente não falava nada, nem sei se ele... Acho que a única coisa que esse cara fala na HQ é pra reclamar que a mulher vai no culto e pra reclamar do copo quebrado. De resto, ele não fala nada.
E é engraçado que quando ele reclama do copo quebrado, ele fala que ela quer viver no luxo. Ah, você quer ficar vivendo no luxo aqui, tendo copo de vidro, agora você vai ter só um copo de plástico, né? Um copo de ferro, alguma coisa assim. Aí você fala assim, caramba, cara, pra esse tipo de gente, o copo de vidro era um luxo que ele dava pra ela, né?
Sim. É, imagina não ter nada pra pagar. É porque assim, é assim que muita gente vive, cara.
Sim. Bom, então a gente já falou aqui que o estopim foi a hora que o copo cai.
Talvez seja bom avisar que tem spoiler, né?
É, eu acho que é interessante só a gente avisar que agora a gente vai pro spoiler mesmo, a gente vai pro final da história. A gente só aconselha que se você não leu, pare e continue. Não... Daqui a pouco a gente vai voltar a falar da próxima história dele. Hoje são duas. Retomando aqui, a partir do momento que o copo cai e quebra, o homem que tava no sofá se levanta e fala, meu, você é tão incompetente que você não consegue nem limpar o copo, eu que vou limpar. E aí, na hora que ele se abaixa, ela pega um porrete que tava segurando a porta e
acerta aí, né?
Bate no cara até ele parar de se mexer, né?
Sim.
E é engraçado porque o homem de Deus desaparece. Meu, ela tava viajando, ela não tinha nada disso.
Eu acho que, assim, talvez a TV estivesse falando com ela, entendeu?
Uhum. Pra mim ficou claro que foi uma viagem dela.
Sim.
Ter visto esse cara. Aí eu só tô pensando agora, o marido viu o homem de Deus também? Eu fiquei com essa dúvida.
Eu acho que na hora que bate a porta, ele ouve também.
Ou só fica subentendido, tipo aquele negócio, tipo o sexto sentido, que tá o Bruce Willis sentado com a mãe do menininho, e a gente acha, mas na verdade não. Talvez seja algo assim, né?
Acho que assim, se você sente, por isso que eu achei muito intrigante essa história, por esse contexto de o que é real e o que não é, sabe?
Sim.
Tipo, por qual sentido, né? Tipo assim, eles estão durante o jantar assistindo TV, né? Então quer dizer, a TV tá com eles, né?
Isso aí. Enfim, no fim das contas, a mulher obedeceu o que a...
A voz, né?
A voz que ela ouviu, a voz uhum. supostamente de Deus que ela ouviu.
Exato. Matou o homem e pra se livrar do corpo...
Deu o corpo aos porcos, é. Ixi, Maria.
É, o que a gente tira aqui é que, assim, lavagem é um terror social, né? Isso fica muito Sim. claro. E ela conta, escancara, assim, a alienação que é promovida pela exclusão. Pessoas Sim. que vivem à margem, elas estão suscetíveis ao que aparece na frente. E o que, como o Fábio mesmo viu logo no começo, né? O que chega para essas pessoas não é o básico. Não é esgoto, água limpa. Não, cara. É a TV, é o discurso religioso que tem a sua característica de lavagem cerebral mesmo, de fazer as pessoas pensarem de um único jeito. Então, é nessa fragilidade que ele se alimenta. Pode parecer... Como a gente estava falando, a mensagem é bonita e, pô, que bom que as pessoas recebem, né, um conteúdo que faz eles pensar de algum modo, né? Só que, na verdade, não é contrário. A violência que a gente tem dentro da família, né, dentro da casa do casal, não é oposto à mensagem que eles recebem daquele modo na TV. Na verdade, aquele culto religioso televisivo invasivo, né, que faz as pessoas... darem 10% do que não tem, na verdade ele se alimenta dessa violência e desse sofrimento, dessa pobreza, porque se as pessoas não vivessem dessa forma, elas não iam buscar refúgio numa mensagem tão desesperadora, entendeu?
Sim. Pois é.
Então uma coisa se alimenta da outra. É, talvez o benefício desse povo ter uma visão unidimensional do mundo, de pensar de um jeito só, é o principal combustível, né, desse culto religioso tão opressor, assim.
Sim. É, só pra citar aí Paulo Freire, né, que deu o centenário aí esses dias e tal, a educação é libertadora. Então assim, pra pessoa que tiver... assim, meios aí de buscar uma educação, uma cultura e, assim, meios de pensar por conta própria sem precisar disso, vai estar livre desse tipo de situação, de se tornar um refém de um discurso desse, de um assédio desse.
Sim. Pesado, né, cara? É até difícil Pesado. A gente conversar sobre isso, né? É um assunto que mexe muito.
Pesado, e esse programa vai ficar grande, hein? Se a gente gastar esse tempo falando três buracos também.
Cara, mas não dá, cara. Essa é uma história que eu tava querendo falar há muito tempo. Logo quando eu li, eu falei, mano, a gente precisa gravar sobre lavagem. Não tem jeito.
Sim, sim.
Meu, imperdível. Imperdível. Vá atrás, porque Chico foi certeiro aqui.
Foi um caldeirão de mazelas que ele pegou e jogou na história. E uma história curta, né? São o quê? 80 páginas?
80 páginas capa dura.
80 páginas capa dura, do jeito que o Felipe gosta.
Adoro, cara. Adoro.
Felipe gosta. Três Buracos agora?
Bom, vamos para 2019 aqui, lançamento de Três Buracos do Chico. E o nome ele já é bem intrigante, né? E na verdade ele só está dizendo sobre talvez os principais pontos que existia naquele local, naquela cidade, que os Três Buracos eram o garimpo, o cemitério, o prostíbulo.
O prostíbulo, é.
Ou seja, ou você tava em um ou você tava em outro.
Pois é.
Eram os points da cidade.
Os points da cidade. O nome da cidade era Três Buracos, né?
É. E a gente sabe, né? Várias outras obras já mostraram pra gente, que essas cidades de garimpo, a cidade não tem nada, né?
Não, e é a cidade sem lei, né? Manda quem tem dinheiro.
Com certeza.
E literalmente gira em torno do garimpo, né? Ponto que a hora que os recursos da mina acabam, a cidade morre. Gira uma cidade fantasma, né? Quase uma cidade fantasma, né?
E o Chico falou que esse é o quadrinho mais cinematográfico que ele já fez. E a gente lê com esse olhar, vai ver que tem muitos enquadramentos aqui. Muita coisa assim. Lembra aquele Western Spaghetti.
Sergio Leone.
O Chico falou que nessa época que ele começou a escrever, foi em 2014 que ele começou a escrever essa história. Ele morava na Itália e assistia muito Western. E também lia muita coisa de Western. E ele falou de um quadrinho que eu não achei. O nome do quadrinho é O Suíço. Ele falou que foi um dos que ele mais se inspirou, assim.
Ah, não conheço, não.
É.
O Suíço italiano?
É, ele falou italiano ou suíço.
Ou suíço.
Fui no Guia dos Quadrinhos, fui em tudo quanto é lugar.
Caramba, ou suíço. Não. Vamos chamar ele no Instagram, cara. Ô, Chico, e aí? O que que pega esse suíço aí?
É, ele falou que tem lá na casa dele, mas não mostrou. Eu queria ter visto a capa, pelo menos.
Caramba, não era Bonelli, cara?
É, não era Bonelli. Você viu que coisa?
Que coisa.
É, e tem um lance também que essa história ela tem três linhas narrativas, que é memória, sonhos e realidade.
Interessante.
E o Chico falou, agora é palavras do escritor, né? Ele falou que quando ele vai passar pra memória, quando ele vai falar alguma coisa do passado, os desenhos são feitos a lápis, porque tem um traço mais impreciso, como a nossa memória funciona, né? Tem coisas que a gente não lembra, a gente preenche ali. Quando ele vai falar de sonhos nos três buracos, as páginas não têm quadros. Ou seja, as imagens se misturam com o texto, tudo se funde. E quando é realidade, aí tem os quadrinhos, né? Os quadrinhos têm moldura, é um jeito mais clássico. Então, sabendo disso, fica mais fácil pra ler.
Bom saber, cara. Acho que eu vou dar uma relida depois desse programa, então, cara.
Você vai ver, legal, é bem legal. Mano, legal. Tem aqueles quadrinhos da cobra gigante e tal. Você vai ver que não tem quadro, então é sonho.
É, esse eu já tinha desconfiado que era sonho, né? Porque...
achei que era na cômoda.
É, pensei, tipo, é sonho isso aqui? Tipo, é lembrança isso aqui? Fracasso.
Exato. E tem a diferença que aqui ele usa o cinza. Se no Lavagem ele só usava o preto e o branco, aqui ele usa o cinza porque ele fala que nessa HQ, essa história, ela precisava ter mais luz. E o cinza, ele consegue fazer o meio termo da cor, né?
Legal.
É, sem contar que no Lavagem, o preto e branco é pra diferenciar muito o pensamento religioso, que ou é certo ou é pecado, entende? Então é muito duro o desenho.
Bacana. Bom, mas vamos lá. A história de Três Buracos gira em torno de um fato que ocorreu no passado a respeito de uma turmalina azul gigante que foi encontrada pelo pai dos dois irmãos protagonistas da história.
O Delegado.
O Delegado. Cara, que nome, hein?
Que nome.
Que nome, cara.
Também porque era um cara que matava a roda, era o cara que botava ordem no garimpo.
Né? No garimpo, é. E, assim, ele era até meio Ned Stark, né, cara? Tipo, ele cavava a cova dos caras que ele matava, né? Eu pensei, caramba, cara, isso aí.
Cara, exemplar. Ele deu a sentença, ele brande a espada.
É, ó.
Nossa, meu, mas...
Pois é.
E é bem pesado, né, essa parte aí, que realmente, tipo... E ele tinha um olho, né, pra descobrir quem tava roubando do garimpo, né?
Sim, sim. Bom, mas, enfim, o cara, ele tinha, assim, apesar da região inóspita, né, e da pobreza do lugar de onde morava, você vê que era uma pessoa honrada, né? Em algum momento, o delegado achou uma turmalina azul gigante, só que, assim, ele achou enquanto cavava uma cova. Então o que que ele pensou? Meu, isso aqui pertence ao morto, né? Se eu ficar com isso aqui, o morto vai me assombrar. Só que aí o dono da mina cresce o olho e fala, não, isso aqui é meu, eu quero, dá pra mim. Só que, e aí o delegado, o que ele faz? Ele esconde a turmalina. Ele esconde, ele é acusado de roubo e ele acaba sendo morto por causa disso, morto, enterrado. E assim, e aí... Tudo gira em torno de onde esse safado escondeu essa turmalina azul.
É um segredo que ficou com ele, né?
Um segredo que ficou com ele. Esse é um segredo que assombra a filha dele. Digamos assim, a filha, a companheira e o irmão dela, né? Assim, porque o resto da cidade seguiu sua vida.
Ah, a cidade quase não existe mais, né? A história, ela tem um gap, né? Depois que o delegado morre, aí já aparece a filha dele, a Tânia, já grande, vivendo nessa cidade aonde era o garimpo, que é quase inóspita, né? Tá deserta a cidade, mas ela continua com esse desejo, essa gana de achar a turmalina que era do pai dela.
Isso. É, e a cidade se esvaziou porque aconteceu aquilo que eu falei. A mina se exauriu e aí o pessoal foi garimpar em outro lugar. E aí a cidade miou. Só sobrou a Tânia, filha do delegado, que tem essa obsessão em encontrar a turmalina azul.
É, aí ela vive com a Cleonice, né? A sua parceira, que já não aguenta mais essa cidade. Já não aguenta mais comer preá. É nessa realidade que a gente cai, né? Pra entender a história.
Sim. A situação é essa, até que surge aí mais um elemento, que é o irmão da Tânia, o Canhoto, que, assim, é um bandido, tava preso, fugiu da cadeia. Ele surge falando assim, olha, eu quero roubar um banco, eu quero que você me forneça a dinamite.
A dinamite que ela usa pra procurar a Turmalina, né?
Isso aí. E aí tudo gira em torno disso, digamos assim. E aí tem as motivações aí por trás dos personagens, principalmente da Tânia e da Cleonice. Porque o Canhoto, assim, o Canhoto é bandidão, né? Eu tô...
Sim.
Assim, tudo que ele faz ali é tentar as pessoas.
E aí já tem aquele princípio, né? Você confiaria na palavra de um bandido?
Então, né, cara? Complicado, né?
E na do seu irmão, você confiaria?
É, então. Tem esse peso aí.
Sim.
E o Canhoto, ele deixa bem dúbia, assim, a sua honra, porque em um momento ele faz uma proposta pra Tânia, no outro momento ele faz uma proposta pra Cleonice, e você fala, eu só quero ver como vai terminar isso. Porque ele fica, como o Fábio falou, ele fica seduzindo as pessoas, né?
O leitor percebe, né? O leitor percebe, mano, esse cara não presta, cara. Esse cara não é nada.
Exato, porque qual que é o plano? O plano é roubar o banco. A gente já viu em muitos filmes que depois que o dinheiro tá na mão dos bandidos, quanto menos pessoas pra dividir, mais dinheiro sobra pra mim. Então, se estamos em três, por que a gente não faz essa conta dividido por dois, né? Ele fica nessa.
E isso é foda, porque, tipo assim, a gente vai pegando aí, são três, né? Mas cada casal, né, de pessoas, cada duas pessoas, conversa. Cara, você sabia que isso não ia dar certo, né, mano?
É, não, é assim, só pontuando, né? O Canhoto se junta com a Cleonice e fala assim, ó, né? Na verdade, eu não preciso da minha irmã. Assim, você pode me ajudar. Assim, então, assim que a gente der um jeito, a gente mata ela. E, tipo, vai ser até bom pra ela. Ela fica com essa obsessão da Turmalina, ela não vai saber viver.
Uhum.
E aí, quando o Canhoto tá com a Tânia, ela fala assim, meu, essa Cleonice aí, ela vai ficar se amostrando, vai ficar esbanjando dinheiro, etc. Vai
nossa,
tudo.
Meu.
O pessoal vai perceber e vai vir atrás de você, vai atrapalhar. Depois a gente dá um jeito nela. E aí se junta a Cleonice e a Tânia, a Cleonice fala, mano, esse cara é um bandido. Depois que a gente der um jeito em tudo, ele vai tentar se livrar da gente. Então vamos se livrar dele antes, etc. Tá? É, tipo assim. A única que não assim, a única que só ouve e não confabula de matar outras pessoas junto é a Tânia, né? E assim, porque a única obsessão dela é a Turmalina Azul. Ela não quer dinheiro. Ela não quer nada, ela tem a obsessão de encontrar o objeto que foi a ruína do pai dela, digamos assim. Mas assim, ela só quer desvendar o segredo, ela não vai saber o que fazer depois também.
Exato. E aí a gente acompanha, né? A gente nem entra muito no detalhe do assalto e tal. A gente só vê que dá certo, né? Eles decidem usar lá as dinamites e dá certo. E aí a gente chega na fatídica cena que me lembrou muito também o final dos Três Homens em Conflito. Que é a cena no cemitério. Com certeza foi uma inspiração aqui do Chico, né?
Com certeza, porque...
Ah, com certeza, né?
Inclusive, o Três Buracos também é num cemitério, né?
Também é no cemitério. É. Que aqui a gente tem cada bandido apontando uma arma, né, pra outra pessoa. Então tá todo mundo com uma arma mirada na sua cabeça. Cães de aluguel. Tá tudo aí, ó.
É verdade, é verdade. E aí, spoiler agora?
Bom, a gente já tá aqui, eu acho que quem chegou até aqui tá afim de ouvir a história. Então vamos lá, vamos passar. O que a gente vê é que depois que tá todo mundo com a arma mirada na sua cabeça, aparece a Tânia procurando no garimpo mais uma vez a Turmalina. E dessa vez ela encontra.
Ela encontra, e aí ela encontra o delegado da polícia que fala assim, olha, eu tô atrás do seu irmão, tal, não sei o quê, ele não passou aqui. E aí ela já tinha desconversado antes, desconversa de novo, né?
Uhum.
E aí ela explode a mina, que é pro delegado não conseguir entrar, pra não encontrar os corpos lá dentro. E é isso, ela acha a Turmalina e ela fica delirando, né?
É, aí eu acho que vem a brincadeira do Chico, né? Porque nesse momento a gente vê ela admirando a Turmalina e vai fechando, como se fosse um zoom, né, no olho.
Nossa,
dela.
Nossa, mano.
E aí quando a câmera volta, né, desse olho, a gente vê que ela tá sendo enterrada pelo Canhoto e pela Cleonice.
Pois é.
E aí você fala, caraca, velho.
O que aconteceu aqui, afinal?
Ela matou os dois ou os dois matou ela?
Ou os dois se mataram e ela sobrou, né? Eu sei lá. Mas assim, eu fiquei com a impressão nesse último quadro, que deve ter sido intencional, que assim, se vê ela sendo enterrada e o olho dela pra fora. Eu fiquei com a impressão de que tanto o, assim, o olho dela, a pálpebra, a parte do rosto que tá pra fora, eu fiquei com a impressão que tava meio que brilhando, como se fosse uma turmalina mesmo.
Pode ser.
Então assim, talvez no final das contas ela fosse a turmalina que ficou escondida, assim.
Ah, legal.
Algo do gênero.
É interessante, né? Interessante.
Mas eu ainda, eu vou reler, tentando prestar atenção nesse negócio de quadros aí, pra saber o que é o sonho e o que é o real, cara.
É, então, eu reli. Não entendi muito, não. Eu fiquei querendo ver o final, mas não peguei, não.
Caramba.
Mas não, acho que você vai ser mais perspicaz, acho que você vai pegar aí.
Ou foi feito pra cada um escolher o seu mesmo e pronto, cara. No meu Exato. Final, a Tânia sobrevive.
É, era uma realidade tão difícil de desamarrar, né, assim, tantas possibilidades que o Chico falou, ó, eu vou te dar duas, você escolhe aí.
Joga o dado aí.
E eu acho legal porque, tipo, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né?
Não, bastante. Mas tudo bem, cara, eu leio Homem-Aranha, eu já tô acostumado a escolher a minha cronologia. Já tô Olha acostumado isso. a escolher o que vale e o que não vale.
O Fábio já tá acostumado a escolher o clone dele.
O clone dele. Bom, acho que valeu a pena aqui, hein? Valeu a pena trazer o Chico. Tenho certeza que vai voltar porque ele tem muitas histórias aí. Se você curtiu aqui o nosso programa e tá afim de agregar aqui ao nosso bate-papo, então fique à vontade para mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. A gente adora receber feedback e também quando vem com informações que agregam aqui ou criticam também, fique à vontade, é sempre bom a gente saber como vocês estão recebendo, né, esses programas. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros, e considere ser o nosso padrinho lá no financiamento coletivo, somos o PicPay no Catarse. Conheça nossas recompensas e eu tenho certeza que de algum modo você vai conseguir ajudando a gente. Tanto vira nosso padrinho ou compartilhando esse programa com seus amigos, encontrando algum tema aí que algum dos seus amigos possa gostar. Então, qualquer tipo de ajuda aí, de interação com a gente, já vale muito. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.
Foi você mesmo quem pediu pra dar um tempo, que era tanto contratempo, que já tava agoniada, aperreada, sufocada, e não queria ser mais minha namorada. Eu não podia fazer nada, todo mundo viu. Você mesmo quem saiu pela calçada, mala e cuia pendurada, carreira desembestada pra parada, apanhar o ônibus das 7. Corri atrás com meu Chevette, mas deu prego. E eu segui cego sem você, cego. Fudeu meu ego e toda vez que eu me apego, quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama, vendo que tu não me ama. Foi foda pra eu me amar, mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa, mexendo a ponta da asa, mostrando que eu tô esperto, deixando o portão aberto para quem quiser entrar. Ah, 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 ah. Essa cara lisa de quem se arrependeu, se perdeu na vida, se perdeu, já era, já era. Foi você mesmo quem pediu pra dar um tempo, que era tanto contratempo, que já tava agoniada, aterriada, sufocada, e não queria ser mais minha namorada. Eu não podia fazer nada, todo mundo viu. Você mesmo quem saiu pela calçada, mala e cuia pendurada, carreira desembestada pra parada, apanhar o ônibus das 7. Corri atrás com meu Chevette, mas deu prego. E eu segui cego sem você, cego. Fudeu meu ego e toda vez que eu me apego, preguiça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama. Vendo que tu não me ama, foi foda pra eu me amar. Mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa, mexendo a ponta da asa, mostrando que eu tô esperto, deixando o portão aberto para quem quiser entrar. Se arrependeu, se perdeu na vida, se perdeu.